Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativa. Aqui estamos de volta sempre para a alegria de vocês, toda terça-feira de manhã. Eu sou Carol Ávila e hoje, precisamente às 11 horas e 5 minutos, nós estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal para te deixar muito bem informado para o resto do dia. E quem está do meu lado hoje, é claro, é ele, o mestre em giro de notícias, Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo.
Bom dia, Carol, e bom dia também, principalmente aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias, toda terça-feira aqui no início dessa manhã. Hoje é 14 de dezembro de 2021 e o fim do ano cada vez mais próximo, aí só 17 dias para terminar 2021 e 2022 está chegando, 2022 que é ano de Copa, eleição, vai ser um ano bastante agitado. E também faltam 88 dias para o fim do período letivo aqui no UFRJ. Seguimos vivos ainda e tenho certeza que vamos terminar todos bem.
Com certeza, mais um ano acabando, né? Chegando ao fim, e ainda assim tem muita coisa por vir. Então, para começar o programa hoje, Ítalo, conta pra gente o que tem importante na data de hoje.
Hoje, 14 de dezembro, é o dia do Ministério Público. E também é dia do engenheiro de pesca. Meus parabéns a todos esses profissionais que trabalham, que são servidores públicos, trabalham no Ministério Público ou que atuam aí na área da engenharia de pesca. E hoje é um dia também de muitos aniversários. Hoje seria aniversário da atriz Eva Vilma, que faleceu aí quase no meio do ano deste, de 2021. Em 15 de maio, morreu aos 87 anos e estaria hoje completando aí 88 anos. Hoje também é aniversário da Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, primeira presidente da história a ser uma mulher aqui no nosso país, que foi impeachmentada em 2016 no seu segundo mandato. E também é aniversário do cantor Mumuzinho, cantor de pagode, aí muito famoso no Brasil, estourou aí durante a pandemia também, cantando para os seus vizinhos aí no seu condomínio, realmente uma figura muito boa, Mumuzinho. Parabéns, Mumuzinho. E aniversário de uma cantora internacional e também atriz, Vanessa Hudgens, que eu tenho certeza que marcou a infância de muita gente que está ouvindo aqui, né? Afinal, ela estrelou como Gabriela em High School Musical. E quem não lembra da Gabriela, de fato, não teve infância.
Opa, com certeza. Nossa, um dia assim, muito recheado de aniversários, né? Interessante isso. A gente quase nunca vê tanto aniversário assim no mesmo dia. Também dia aí do engenheiro de pesca, parabéns a todos esses profissionais. Então é isso, agora 11 horas e 8 minutos, vamos para a leitura das capas de jornais.
Começando pelo jornal O Dia, PMs vão usar câmera portátil nos uniformes. Chuvas provocam estragos na cidade. E Prefeitura do Rio oferece mais de 18 mil doses de reforço da vacina Janssen.
E agora indo para o jornal O Globo. Aqui, juros e inflação altos desaceleram crédito imobiliário. Impasse deve levar vaga no TCU à votação. E PGR pede que STF revogue inquérito contra Bolsonaro. É isso aí, 11 horas e 8 minutos ainda. É hora de saber o que é notícia nos três poderes.
Política, os três poderes no seu rádio.
MP do Auxílio Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro editou uma MP que garante o pagamento do Auxílio Brasil ainda em dezembro deste ano.
Publicado na última terça-feira, a medida entrou em vigor imediatamente e o auxílio de R$ 400 já começou a ser distribuído nessa última sexta-feira.
Estima-se que cerca de 14,5 milhões de famílias podem ser contempladas pelo programa.
A medida antecedeu a aprovação da PEC dos precatórios, projeto que altera o teto de gastos para 2022 e está atrelado a esse novo auxílio social do governo.
Lula e Bolsonaro travam um embate eleitoral sobre fiéis.
O presidente dá ritmo a uma proposta de renegociação de dívidas dos estudantes.
E o ex-presidente Lula diz que as dívidas estudantis deveriam ser esquecidas.
Agora eu vou chamar o nosso repórter Gabriel Ikegami, que vai falar sobre o decreto a respeito do passaporte de vacina. Bom dia, Gabriel.
Bom dia. No último sábado, dia 11, foi finalmente determinada a obrigatoriedade do passaporte de vacinas para qualquer um que chegue do exterior. Decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Essa exigência irá valer para viajantes que cheguem ao país, seja por via aérea ou terrestre. Além disso, Barroso afirmou que, abre aspas, permitir a livre opção pela quarentena a quem quiser cria uma situação de completo descontrole, determinando que não vacinados só poderão entrar no país por meio do isolamento em 3 casos excepcionais. Caso não tenham tomado a vacina por motivos médicos, que tenham vindo de um país onde não haja vacinação disponível em larga escala, ou por alguma razão humanitária excepcional. Barroso justificou essa decisão dizendo que o Brasil é um dos principais destinos turísticos para festas de Réveillon e Carnaval, sendo que estes eventos aumentam o número de viajantes e podem gerar o aumento do contágio, né? Essa decisão teve efeito imediato, entrando em vigor no momento em que foram notificados os órgãos responsáveis. Entretanto, ela ainda pode ser alterada, já que essa medida será votada no plenário virtual ainda nesta semana. Gabriel Ikegami, para o Giro de Notícias.
É isso aí, só lembrando aqui que na noite de ontem, segunda-feira, a Advocacia Geral da União, né, a AGU, ela pediu ao Supremo Tribunal Federal que esclareça o alcance aí da decisão que obrigou o governo federal a exigir o comprovante de vacinação, como o Gabriel falou, de passageiros internacionais, porque a liminar foi dada pelo ministro Luiz Barroso.
Agora 11 horas e 10 minutos, agora 11:11, que na hora, a hora da coincidência, estava aqui esperando para falar, é hora de saber como fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Terça-feira, 14 de dezembro de 2021. O dia amanheceu assim, levemente nublado no Rio de Janeiro. A temperatura máxima de hoje será de 29 graus e a mínima de 24, então promete ficar um dia assim, certamente abafado. E há risco de chuva no período da tarde, aí dependendo da sua região. E no resto da semana, as temperaturas também pretendem ter máximas de 28 e 24 graus. E o sol não promete aparecer muito forte não, hein, gente? No final de semana, a previsão é de céu nublado ainda, trazendo ainda temperaturas um pouco mais baixas, de 25 a 24 graus. Ítalo, o que você está achando desse tempo aí? Nada bonito é para essa semana, é isso que a gente está entrando no verão, não devia estar assim. O que você está achando?
Pois é, né? O tempo que foi protagonista aí nesse último final de semana, com chuvas torrenciais que fizeram estrago na cidade inteira do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, infelizmente, sempre foi assim, né? Não pode cair um pouco mais de água, que já vira um caos aqui na cidade. Vamos torcer para essa semana aí não cair esse nível de chuva que caiu nessa última semana, para que não hajam mais aí estragos na rotina do carioca, né?
Com certeza. E agora, 11 horas e 13 minutos, é hora da gente ficar ligado no que é notícia em saúde.
Saúde. Na voz de quem cuida de você.
Pílula anti-Covid.
O laboratório da Pfizer divulgou nesta terça-feira os dados mais recentes sobre a sua pílula contra a Covid-19.
Os resultados apontaram que o medicamento reduz o risco de hospitalização ou morte pela doença em 89%.
Para maior eficiência, o tratamento precisaria ser administrado poucos dias após a aparição dos primeiros sintomas.
E agora, notícia preocupante vindo da Europa. Reino Unido detecta a primeira morte pela nova variante. E quem vai falar sobre isso hoje aqui é a nossa repórter Beatriz Salgado. Bom dia, Beatriz.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia aí a todos os nossos ouvintes sintonizados da Áudio Ativo. O Reino Unido registrou a primeira morte do mundo ocasionada pela variante Ômicron do coronavírus. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro Boris Johnson nesta segunda-feira, dia 13. O país registrou o primeiro caso da variante no dia 27 de novembro E atualmente, as infecções pela Ômicron estão dobrando a cada 2 ou 3 dias. Dados apontam que a eficácia da vacina contra infecções sintomáticas da Ômicron é bem menor para quem tomou apenas 2 doses. No caso daqueles que tomaram a terceira, seja da vacina Pfizer ou da Moderna, a proteção pode aumentar para mais de 70%. De acordo com o ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, apesar de os sintomas da variante Ômicron serem mais leves, o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado diante da rapidez das infecções. Volto com vocês, Carol e Ítalo.
Muito obrigado, Beatriz. Vamos ficar de olho aí nos próximos levantamentos do governo aí do Reino Unido.
É isso aí. E agora, antes da gente fazer aquele nosso clássico giro pela nossa reportagem, nós vamos acionar o repórter Pedro Rangel com uma notícia sobre a nossa querida Escola de Comunicação da UFRJ. Bom dia, Pedro.
Nesta quinta-feira, a Escola de Comunicação da UFRJ anunciou a instalação dos primeiros trocadores de fraldas do campus da Praia Vermelha. A novidade, anunciada durante um aulão inaugural, veio acompanhada de outras boas notícias. Agora ficarão disponíveis no gabinete da direção almofadas de amamentação para o maior conforto das mães que precisam amamentar durante o período na universidade. As medidas implementadas são parte das demandas feitas pelo coletivo de mães da UFRJ e se apresentam como um pequeno, mas importante passo para a democratização do espaço universitário para esse grupo.
Muito obrigado pelas informações, Pedro Rangel. Realmente uma novidade aí muito interessante da Escola de Comunicação.
11 horas e 15 minutos. Chegou a hora de fazer um giro pela nossa reportagem.
Policiais do Rio de Janeiro vão começar a usar câmeras corporais a partir do fim do mês. As informações são de Lorenzo Melo.
Policiais militares de Copacabana serão os primeiros a usarem câmeras nos uniformes para registro de atividades e abordagens. Os agentes vão estrear a tecnologia no Réveillon. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro nesta segunda-feira. O governo do Rio alugou mais de 20 mil câmeras e o investimento chega a R$6 milhões por mês. A expectativa é que o uso de câmeras nos uniformes aumente a transparência das ações de 13 órgãos estaduais. Os equipamentos serão usados pelas forças de segurança, de fiscalização e por equipes de licenciamento e da defesa civil. As câmeras são portáteis, têm autonomia de 12 horas e transmitem áudio e vídeo em tempo real. As gravações serão automaticamente armazenadas e vão poder ser analisadas em investigações.
Sobre o movimento LED de incentivo à educação, Gabriela Araújo.
A Globo e a Fundação Roberto Marinho lançaram nesta segunda-feira o movimento LED, Luz na Educação, um projeto que busca incentivar práticas inovadoras no setor e reconhecer quem está revolucionando as práticas de ensino. Esse projeto está estruturado em 3 pilares, uma premiação, um festival e uma plataforma de relacionamento permanente com os interessados pelo tema.
E um professor da Unirio é acusado de assédio. Quem traz as informações é Giulia Mignone.
Leonardo Ávila, professor de paleontologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, está sendo acusado por dezenas de estudantes e pesquisadores de cometer abusos morais e sexuais contra alunas e professoras. Os casos de assédio, que teriam começado em 2007, foram apresentados neste domingo, dia 12 de dezembro, no Fantástico da TV Globo, que ouviu 23 mulheres que afirmaram ter sido vítimas de abusos e perseguições. Ávila é o atual coordenador do laboratório que estuda mamíferos extintos na Unirio. Ele tinha o poder de cortar bem...
Opa, tivemos um pequeno problema técnico aqui com a nossa repórter Giulia Mignone, mas muito obrigado a todos os repórteres do Giro dos Repórteres pelas informações. Agora, 11 horas e 19 minutos, nós vamos chamar as notícias aí de fora do Brasil.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
G7 adverte Rússia sobre pesadas consequências caso ataque à Ucrânia.
Duas pessoas morrem e 7 ficam desaparecidas após desabamento na Itália.
Youtuber descobre carro submerso de adolescentes desaparecidos há 21 anos.
Nova York dá direito ao voto para não cidadãos em eleições locais.
Tesla lança quadriciclo infantil de mais de 10 mil reais nos Estados Unidos.
Presidente sul-africano testa positivo para Covid-19.
Após vazamento de gás, prédios desabam na Itália e deixam 3 mortos.
Agora eu vou acionar o nosso repórter Vinícius Macedo, que vai trazer atualizações sobre as recentes tempestades que têm causado muitos estragos nos Estados Unidos. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, pessoal. Fortes tempestades atingiram o centro e o sul dos Estados Unidos na sexta-feira e no sábado passado, deixando mais de 80 mortos e rastro de destruição no sudeste do país. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou situação de emergência em Kentucky, depois que a região foi atingida pelos eventos que matou e feriu muitas pessoas. Andy Beshear, governador do estado, chamou os eventos de, abre aspas, piores, devastadores e mais mortais tornados da história de Kentucky, fecha aspas. Beshear acredita que o número de mortos será superior a 100. Ao menos 30 tornados foram registrados nos estados, segundo o NOAA Storm Prediction Center, um órgão do governo. O presidente havia falado anteriormente com os governadores de 5 estados atingidos pelos eventos, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee, para expressar condolências e um compromisso de entregar ajuda rapidamente. As tempestades, que os meteorologistas disseram ser incomuns nos meses mais frios, demoliram uma fábrica de velas, devastou uma casa de repouso em Missouri e matou pelo menos 2 trabalhadores em um depósito da Amazon em Illinois. Biden enviou ajuda federal às autoridades estaduais e locais, de acordo com a Casa Branca. Em coletiva à imprensa, transmitida pelas redes sociais, Biden disse que, abre aspas, este é provavelmente um dos maiores surtos de tornado da história dos Estados Unidos, fecha aspas. A previsão é de que o clima severo continue durante essa semana, à medida que o tornado se move para leste. Eu continuo acompanhando esse conflito aqui e qualquer novidade eu falo aqui no giro. Carol, Ítalo, com vocês.
Muito obrigado, Vinícius. Também, hein, vamos ficar ligados nos próximos desenrolares aí, que vem direto dos Estados Unidos. Agora, 11 horas e 21 minutos, é hora daquele nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saiam daí que o programa ainda tem muito conteúdo por vir hoje, muito mesmo, hein?
E aí, enquanto isso, fique com a música Breaking Free, do clássico filme da Disney, High School Musical, em homenagem aos 33 anos, né, da protagonista, a atriz e cantora Vanessa Hudgens.
We're soaring, flying. There's not a star in heaven that we can't reach.
If we're trying, so we're breaking free.
You know the world can see us in a way that's different than who we are.
Creating space between us till we're separate.
Like a wave, the ocean just can't control.
Connecting by a feeling, ooh.
audioativo.
Onde as ideias se propagam.
E é isso, nós já voltamos aqui do nosso intervalo para dar continuidade, né, à nossa programação. Quero saber o que vocês acharam da música. Essa música realmente não tem, não conheço ninguém que não goste dela, mesmo que não tenha assistido aos filmes. É um clássico. Eu estava aqui cantando, emocionada. Essa música é tudo de bom, não é, Ítalo?
Você falou tudo, cara. É um clássico. Olha, quem não conhece a música, quem não assistiu aos filmes aí, realmente duvido bastante aí de muitas coisas desse tipo de pessoa.
Com certeza. E agora, 11 horas e 25 minutos, chegou a hora da gente falar de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Em novo sorteio após a anulação do primeiro, a UEFA definiu os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões.
Dentre os duelos sorteados, chamam a atenção Real Madrid versus PSG, Manchester United contra Atlético de Madrid e Liverpool versus o Inter de Milão.
Os outros confrontos são Bayern de Munique versus RB Salzburg, Manchester City contra o Sporting, Ajax versus Benfica, Lille versus Chelsea e Juventus versus Vila Real.
E o Verstappen ultrapassa Hamilton na última volta em Abu Dhabi e é campeão da Fórmula 1.
O holandês foi ultrapassado por Lewis Hamilton na largada e chegou a tocar no rival na primeira curva.
No entanto, no fim da prova, um safety car acionado por uma batida de Nicolas Latifi permitiu que Max se aproximasse do rival e o superasse.
Foi ali realmente um dos grandes momentos da história do automobilismo, vai ficar marcado para a história. Agora eu vou chamar o nosso repórter Hugo Senna, que vai trazer as atualizações da final da Copa do Brasil, que aconteceu nesse último domingo. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. É a grande final da Copa do Brasil, vitória do Galo por 4-0 no Mineirão. Confronto praticamente decidido, né? Muito difícil o Atlético Paranaense virar em Curitiba, a equipe do Galo muito forte. E o Atlético Paranaense muito mal. O Galo impôs muito o jogo, com a ajuda de mais de 50 mil torcedores, enquanto o Atlético sempre ficou muito na defesa e não conseguiu atacar, não conseguiu levar ataque à defesa do Galo. O Atlético Mineiro abriu o placar com o Hulk de pênalti aos 23 minutos, que aos 35 ampliou em chute de fora da área. Já no segundo tempo, o Vargas, chileno, marcou o terceiro aos 10 minutos, após erro, claro, do Atlético Mineiro na saída de bola. E aos 23, de novo, o Vargas fez o quarto gol e definiu o placar do jogo. A partida de volta acontece amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba. É um estádio difícil de jogar, mas é muito improvável que o Furacão vá conseguir a virada. Olhada do Galo impressionante, não achou não, Ítalo? O Atlético muito mal, não lembrou o Furacão competitivo e forte que a gente viu, e o Galo pareceu um avassalador que foi nesse Campeonato Brasileiro. Eu ouso até dizer que, pela diferença da partida, parecia um time de divisões diferentes, não sei se tu concorda.
É verdade, o Atlético Paranaense que veio numa grande descendência aí nesse final de temporada, né? Durante todo esse ano se mostrou um time forte, chegou à final da Sul-Americana, final da Copa do Brasil, eliminou o Flamengo aí aplicando um sonoro placar aqui dentro do Maracanã. E nesses últimos meses aí do ano, o Atlético Paranaense é irreconhecível, né? Até no Brasileirão chegou a ensaiar uma luta contra o rebaixamento ali. Eu acho que se o Brasileirão durasse mais duas, três rodadas, com certeza o Atlético Paranaense ia passar aí por um drama. E o Atlético Mineiro, enfim, não quis saber da fase do adversário e só foi avassalador como foi o ano inteiro. É realmente impressionante o Galo de 2021, que fica marcado para a história aí com um time que acabou de vez com essa sina do Galo aí, com o bicampeonato de forma geral, né? Mas também tem algumas novidades, mesmo que o futebol do Rio de Janeiro seja parado, ninguém competindo mais nada. Então, o que temos de novidade aqui dos quatro grandes, Ítalo? Hugo, desculpa.
Nada, tranquilo. Final de temporada, né? Então, o time já pensando em 2022. A gente tem um quadro aqui no Giro de Notícias que fala dos aniversários, né? E ontem, o torcedor do Flamengo pôde comemorar 40 anos, o Flamengo liderado por Zico, conforme a música, botava os ingleses na roda e se tornava campeão mundial. O 3-0 no Liverpool ficou marcado na história, né? Aqueles dois gols do Nunes e o gol do Adílio. O título no Japão mudou a trajetória do Flamengo, marcou toda uma geração de flamenguistas. 13 de dezembro de 1981 é um dia histórico na memória de qualquer torcedor do Flamengo, até daqueles que não eram nascidos. E saindo do passado, voltando ao presente, o Flamengo continua na busca por um técnico depois da saída de Renato Gaúcho. O clube busca agora nomes europeus e o português Carlos Carvalhal, do Braga, aparece como um dos principais nomes. O Braga, porém, ele não quer, defende que a multa rescisória seja paga, o que o Flamengo não quer fazer. Sobre os atletas do elenco, o Flamengo começou a reformulação e nomes como Rodinei, Pires da Mota, Gabriel e Batista e René podem sair caso propostas agradem à diretoria. Fora dos campos, né, o Michael foi premiado, ele venceu 3 categorias no Prêmio Brasileirão 2021, foi o craque da galera, gol mais bonito e fez parte da seleção da competição. Saindo do Flamengo e indo para o Fluminense venceu a última partida do Brasileirão contra a Chapecoense por 3-0 no Maracanã para 48 mil torcedores, grande público. Os David Braz, Luiz Henrique e Abel Hernandes. E essa vitória na última quinta-feira garantiu a classificação para a pré-Libertadores e a 7ª colocação para o Tricolor Carioca. E falando em Libertadores, o Fluminense anunciou o volante, capitão bicampeão da competição pelo Palmeiras, Felipe Melo, de 38 anos. Ele assinou contrato de 2 temporadas e usará o número 52, em homenagem aos 70 anos do título da Copa Rio de 1952, conquista que o Fluminense considera como campeonato mundial. Além dele, o Fluminense também acertou um empréstimo de 1 ano com o lateral direito Mário Pineda, do Barcelona de Guayaquil, de 29 anos. E além desses 2 reforços, o Fluminense busca um centroavante agora e avalia nomes experientes, como o William do Palmeiras, Ricardo Goulart, que brilhou no Cruzeiro e estava na China, e Cano do Vasco. E mencionando o Cruz Maltino, o Vasco também vem fazendo essa reformulação do elenco. Marquinhos Gabriel é mais um que não continuará no Vasco. É o 10º jogador a deixar o Cruz Maltino para 2022. Ele que atuou bastante em campo, mas nunca teve o total apoio da torcida. A titularidade sempre foi discutida. E ele se junta à lista de Cano, Andrei, Morato e Zeca, por exemplo. Até agora, o Vasco só anunciou o treinador Zé Ricardo e Carlos Brasil para a gerência de futebol, mas ainda não anunciou reforço. Né? Enquanto isso, o Cruzeiro, por exemplo, já fechou com 10 jogadores e com nomes importantes para a zaga, para o gol. Então o Vasco precisa se movimentar para voltar à primeira divisão, porque está ficando um pouco para trás. E o Botafogo, esse mais tranquilo, né? Campeão da Série B, de volta à Série A, está bem mais tranquilo. E aproveitando esse período de férias, aí o Chay passará por artroscopia nesta terça-feira no joelho esquerdo. Mas nada de preocupação para os botafoguenses, o procedimento já era previsto para que ele retorne com 100% para a temporada que vem. E o clube quer reforçar o elenco, Elkson é o nome da vez, ele que saiu da China, né, estava no Guangzhou Evergrande, mas ele passou pelo Botafogo entre 2011 e 2012. O Palmeiras também observa a situação do jogador e pode fazer frente a alguma proposta do Botafogo. Falando de times paulistas, né, o São Paulo mira o zagueiro Canu, do Glorioso, ele foi líder e peça importante na Série B, e o clube paulista já havia tentado a contratação do jogador no início de 2021. Falando agora sobre os atletas do atual elenco, o Pedro Castro, que foi importante meio campista, acabou saindo do clube, ele acertou com o Cruzeiro, e o Gatito Fernandes, o goleiro, que é uma das lideranças do elenco, que não atuou nessa temporada, estava machucado, está em processo de renovação e a tendência é que se concretize, né? Clube e jogador querem a ampliação do vínculo. Final de temporada, mas muita coisa para a gente atualizar aí. Volto com você e com a Carol.
Muito obrigado, Hugo. Aí os cariocas já pensando na próxima temporada, a movimentação do mercado intensa, menos no Vasco, né? Que por enquanto está sendo só se desfazer desse elenco terrível que foi o de 2021. Mas agora, 11 horas e 32 minutos, é hora de saber tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Pix bate sua máxima diária com 50,3 milhões de transações.
Ibovespa fecha segunda-feira em queda de 0,35%.
Serviços recuam 1,2% em outubro, segundo o IBGE.
Câmara aprova marco que permite a volta do investimento privado nas ferrovias.
Governo publica MP de socorro financeiro ao setor elétrico.
É isso aí, Ítalo. Acho que conseguimos fazer tudo em 30 segundos. Estamos muito craques. E agora, 11 horas e 34 minutos, é hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
No Sport TV 2 está rolando agora a Brasil Ladies Cup, torneio aí de futebol feminino. O jogo entre Ferroviária e Internacional está aí no segundo tempo, aos 32 minutos, e o Internacional vai vencendo a forte equipe da Ferroviária por 2-0. Portanto, liga aí na sua TV, mas deixa no mudo para continuar ouvindo a gente aqui no Giro. Às 2 horas da tarde, pelo mesmo campeonato, o Santos enfrenta o River Plate da Argentina. Transmissão também do Sport TV 2. E fechando o dia de futebol feminino, ainda temos Flamengo versus Palmeiras às 6 horas da tarde e América de Cali versus São Paulo às 10 horas da noite. O futebol masculino, por sua vez, é dia de campeonato inglês. Na Fox Sports, às 4 horas e 45 da tarde, você confere Norwich City versus Aston Villa. E também, só para lembrar vocês, o jogo entre Brentford e Manchester United, que ocorreria hoje, foi adiado devido a um surto de Covid na delegação aí do United. Voltando para o Brasil, agora para o vôlei nacional, o Sesc Flamengo enfrenta a equipe do Curitiba na Superliga Feminina. Transmissão do Sport TV 2, às 7 horas da noite. No mundo de basquete, hoje é dia de NBB, às 8 horas da noite, com Pinheiros versus Paulistano, esse jogo na ESPN. E também é dia de NBA, com New York Knicks contra o Golden State Warriors no Sport TV 2, às 9h30 da noite. Terça-feira, como sempre, agitada, né, Carol?
Com certeza, muito recheada essa terça-feira. Tô gostando também da programação do futebol feminino, hein? Hoje à noite tem São Paulo, já estou ansiosa aí por esse jogo. E falando em torcer, a gente não pode esquecer que hoje nós temos de volta ali aquele quadro clássico do Minuto Torcedor, só que um Minuto Torcedor um pouco não tão alegre, não é isso, Ítalo?
É verdade, o Minuto Torcedor de volta aí, você ouvinte que está chateado com a situação do seu time, pode entrar em contato com a gente lá no Instagram da Áudio Ativo, fala, olha, gostaria de gravar uma reclamação, até se está feliz, né, e você quer expressar sua felicidade com o momento do seu time, entre em contato com a gente que você pode aparecer aqui no Giro. E hoje quem apareceu por aqui é o nosso coordenador do Núcleo Esportivo, Matheus Miró, que está bastante revoltado com o rebaixamento aí do seu time, né, o Grêmio, o Super Grêmio. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bem, o que falar, né? O que falar numa situação dessa? Como torcedor, a gente ainda tá entendendo, assim. Eu vejo que a maioria da torcida ainda tá tentando fazer com que a ficha caia, porque a gente começou esse ano sonhando com Borré, Cavani, Douglas Costa e Rafinha e título, e vão pra Libertadores e toda uma perspectiva, investimentos que não via há muito tempo, e no meio da temporada tudo foi desandando, perdendo alguns jogos inexplicavelmente, perdendo pro Sport em casa, Bahia, América, jogos assim inexplicáveis, de vez em quando, ainda pior, dava bons jogos, bons resultados contra São Paulo, Atlético Mineiro, fazia bons jogos, o que me deixava a torcida mais irritada ainda. Como é que um time desses poderia cair? E caiu. Então, hoje, o sentimento é de incredulidade, é um sentimento que ainda está sendo digerido, mas vai passar. Já tivemos a experiência por duas vezes e vai ser mais uma aí para a gente superar. E eu tinha a opinião de que se o Grêmio não caísse esse ano, ano que vem ele ia ganhar um título, algum título. E eu sigo dizendo que se mantiver o elenco atual, o que é muito difícil, visto que o dinheiro da Série B é muito menor de televisão e tal, que é a principal fonte de renda, é muito difícil manter o elenco. Mas se conseguisse manter o elenco atual, tirando só algumas peças ali que realmente não renderam, como Luiz Fernando, Everton Cardoso, etc., acho que tem boas perspectivas de chegar longe em alguma competição mata-mata, por exemplo. Porque realmente o elenco é muito bom e é inexplicável o que aconteceu. Um abraço e até a próxima.
Obrigado, Matheus, pela participação. Realmente aí, muito triste a situação em que se meteu o Grêmio. Realmente acho que foi o rebaixamento mais improvável aí dos últimos anos. Agora são 11 horas e 38 minutos e eu vou pedir um recadinho especial aqui para vocês. Fiquem até o final do programa, que hoje tem uma estreia de um quadro novo aqui no Giro. Então fica ligado. Mas agora é hora de conferir o que vai acontecer aqui na semana, aqui na Áudio Ativo.
E na última sexta-feira, dia 10 de dezembro, estreou um novo programa aqui na Audioativo, o Café com Novela. Ele é o podcast em que os nossos repórteres se atualizam sobre tudo no mundo das telenovelas e nos bastidores também.
O nosso Giro de Notícias, o tradicional programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
E hoje, terça-feira, confira mais uns 5 paradas.
Para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Hoje também, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E o sextou na Audioativo vem em peso agora.
No Giro dos Esportes, às 11 horas da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
E ainda na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, o programa também é transmitido no sábado, né, além da segunda-feira, com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe. É só ficar ligado aqui na Audioativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir. Mas olha só, agora é hora de estreia aqui no Giro também, hein? Como a Carol adiantou na última sexta-feira, né? Saiu aí o café com novela. E a novidade é que eles também estarão presentes aqui no Giro, né? O programa sai aí de 15 em 15 dias lá no nosso Spotify, mas aqui no Giro eles vão estar toda semana trazendo novidades quentes sobre o mundo aí dos famosos, das novelas, do entretenimento, né? Então, portanto, primeira vez aqui no Giro, café com novela.
E para começar, então, vamos chamar a repórter Rebeca Renzi, né? Que vai nos atualizar aí sobre as novidades do mundo dos famosos dessa semana.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. É isso mesmo. A partir de hoje, vamos dar início a mais esse quadro aqui no Giro, com um tempinho para falar das novidades do mundo dos famosos, já que além de nos divertir nas telinhas, eles também estrelam muita notícia boa aqui fora. Essa semana tem a tão esperada estreia da última leva de episódios da segunda temporada de Verdades Secretas. E graças ao apelo do público, a Globo adiantou o lançamento de 8 episódios para ontem, segunda-feira, dia 13, e deixou os últimos para serem lançados dia 17, a sexta-feira desta semana. Fazendo assim o público chegar junto ao final da trama e evitar os famosos spoilers. Camila Queiroz, a atriz principal da novela, que recentemente se envolveu em um escândalo com o autor Valcir Carrasco, não se pronunciou sobre a nova leva de episódios ao ar. A atriz não faz mais parte do elenco da novela, após ter o contrato finalizado antes do fim das gravações. Polêmica, hein? Além disso, outro destaque da semana foi o documentário do ex-BBB Gil do Vigor. O quarto colocado da edição de 2021 do reality show mais famoso do Brasil ganhou seu espaço na emissora com o longa hashtag Gil na Califórnia, que foi lançado dia 9 de dezembro e conta a história do economista, que está disponível no Globoplay. Foram esses os destaques da semana. Carol, Ítalo, é com vocês.
Opa, muito obrigada aí, Rebeca, pelas informações, pelas atualizações e seja muito bem-vinda também ao Giro de Notícias.
E o outro integrante aí desse maravilhoso programa é o nosso amigo Vinícius Macedo e ele também vai estar aqui presente no Giro toda semana, trazendo aí um resumo do que está acontecendo nas principais novelas aí do nosso país. Bom dia, Vinícius!
É isso mesmo, Carol, Ítalo. A partir de hoje, eu vou trazer o resumo semanal das principais novelas do país e eu não poderia deixar de começar falando de Um Lugar ao Sol. Essa semana, em Um Lugar ao Sol, Lara finalmente encontra com o Christian, que está se passando pelo seu irmão gêmeo, o Renato. Ravi vai perder o emprego de motorista e acaba indo morar com Joy, seu filho Francisco, na comunidade. E Renato acaba entrando no esquema de desvio de dinheiro com Túlio e Ruth. Já em Malhação, o Dr. Heidegger finalmente vai ser preso depois de todos os crimes que cometeu. Karina, Pedro, Duca e o mestre Gael conseguem libertar Jade Cobra das mãos de Haroldo. Lobão vai começar a dar ação no seu plano de vingança contra Gael e Duque e Bianca fala sobre o seu relacionamento. Além disso, Cobra se recupera depois de ter sido envenenado por Haroldo e decide retomar os seus treinos com o mestre Gael, que afinal é seu pai. Em Nos Tempos do Imperador, Batista acaba vindo a óbito por não resistir às complicações da epidemia de cólera e Pilar é ovacionada por sua atuação contra a doença. Tonico pede que emitam uma ordem de prisão a Samuel e Dolores foge com Nélio. Já em Verdades Secretas 1, Verdades Secretas 1 chega ao final essa semana, com a cena icônica de Carolina que pega sua filha Angel e seu marido Alex na cama. Em consequência disso, ela se mata e depois tem aquela reviravolta que ninguém esperava, né? Então vale a pena rever. Carol, Ítalo, essa semana promete e eu vou acompanhar tudinho. E se você, assim como eu, é fã de alguma dessas novelas, você não pode perder.
Muito obrigado, Vinícius. Finalmente aí os noveleiros de plantão aqui do Giro sendo aclamados. Café com Novela, então, seja bem-vindo aqui ao Giro de Notícias. 11 horas e 45 minutos, continuando aí na mesma área praticamente, é hora de saber as novidades na nossa Editoria de Cultura.
Cultura.
Olivia Rodrigo é eleita Artista do Ano pela revista Time.
Em 2021, a cantora de 18 anos se destacou com o hit Driver's License e dominou as paradas de sucessos com as faixas do seu primeiro álbum, Sour.
Em janeiro, ela se tornou a artista solo mais jovem a estrear em primeiro no Billboard Hot 100, ranking que sua música Driver's License liderou por 8 semanas.
Ao longo da pandemia, Rodrigo se apresentou em várias premiações e foi indicada a nada mais nada menos que 7 categorias no Grammy.
E o cantor Avril Lavigne, dono do hit Coração Cachorro, foi detido nesta segunda-feira em Fortaleza.
O cantor é acusado de ameaçar de morte a sua ex-mulher, Laís Holanda.
Laís é também cantora e gravou toda a ligação e partiu para a Delegacia da Mulher em Fortaleza para registrar um boletim de ocorrência.
Já amparada pela delegada no local, Laís ligou mais uma vez para a Avril Lavigne, ao lado de policiais, e sofreu uma nova ameaça de morte.
A polícia então se dirigiu para a casa do cantor e ele foi levado para a delegacia, onde passou a noite e está mantido até agora preso.
Agora eu vou chamar a nossa repórter Lavinha Rezende, que vai trazer uma boa novidade aí para um cinema brasileiro, né? A nossa atriz aí, Maria Fernanda Cândido, vai participar do próximo filme dos Animais Fantásticos. Bom dia, Lavinha.
Nesta segunda-feira, no dia 13 de dezembro, o terceiro filme da franquia Animais Fantásticos ganhou o seu primeiro trailer, com um gostinho especial para todos os fãs brasileiros. O longa pretende tomar um caminho mais escuro, acompanhando o personagem de Dumbledore em suas buscas e embates com Grindelwald, o bruxo das trevas mais poderoso até o momento do filme, explorando a relação conturbada entre os dois. O filme conta com um elenco de peso, com nomes como Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen e ninguém menos que Maria Fernanda Cândido, atriz paranaense conhecida por seus inúmeros papéis na televisão e cinemas brasileiros, como em Terra Nostra e, mais recentemente, A Força do Querer. Animais Fantásticos e o Segredo de Dumbledore têm estreia marcada para o dia 8 de abril de 2022.
Muito obrigado, Lavinha. Eu já estou aqui na ansiedade para poder conferir aí esse novo filme.
E agora uma notícia triste, a cultura novamente em luto. O cantor Vicente Fernandes morreu aos 81 anos. Quem nos traz as informações é Felipe Galeno.
O cantor mexicano Vicente Fernandes, um dos nomes mais conhecidos da música latina, faleceu no último domingo, dia 12 de dezembro, aos 81 anos, na cidade de Guadalajara. O músico estava internado desde julho por conta de uma queda sofrida em sua fazenda no México e acabou não resistindo ao quadro de problemas pulmonares que desenvolveu durante a recuperação. O anúncio foi feito ontem pela família do astro através de uma postagem em sua conta oficial no Instagram. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, Chente, como era conhecido popularmente, emplacou alguns dos maiores sucessos da história da música popular mexicana, como Por Tu Maldito Amor e Volver, Volver. Além disso, Fernandes também conquistou reconhecimento internacional e seus discos venderam mais de 70 milhões de cópias ao redor do mundo. Venceu 3 Grammys e 9 Grammys Latinos e é um dos únicos músicos da América Latina a possuir uma estrela com seu nome na calçada da fama em Hollywood. Felipe Galeno, para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Felipe, aí pelas informações. Realmente uma notícia muito triste, mas o legado do Vicente Fernandes segue aí com a gente, ainda bem.
Agora, voltando ao ranking da revista Time, Elon Musk é eleito personalidade do ano. Quem traz a notícia é o nosso repórter Pedro Rangel. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Bom dia, ouvinte da Audioativo. Bom, a revista Time anunciou ontem, segunda-feira, o bilionário Elon Musk como a personalidade do ano de 2021. O CEO da Tesla, que carrega aí também o título de homem mais rico do mundo, recebeu a mesma honraria dada pela revista ao presidente Joe Biden e sua vice Kamala Harris em 2020. Poucas pessoas foram mais influentes que Elon Musk na vida na Terra e potencialmente fora dela, afirmou o editor-chefe da revista, fazendo referência aí à corrida espacial que o bilionário vem desenvolvendo.
Muito obrigado, Pedro, pelas informações. Aí, Elon Musk, que realmente foi figura central nesse ano com a questão das viagens espaciais privadas, né?
E o forró agora se torna patrimônio cultural do nosso país. Quem traz as informações sobre essa notícia é Gabriele Araújo.
Em decisão unânime durante reunião nesta quinta-feira, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, declarou as matrizes tradicionais do forró como patrimônio cultural do Brasil. O conselho, formado por representantes de instituições públicas, privadas e da sociedade civil, também elegeu o forró como um supergênero musical, por reunir ritmos nordestinos, entre eles o xote, xaxado, baião, chamego, a quadrilha, o arrasta-pé e o pé de serra. O pedido de registro para tornar o forró patrimônio cultural foi feito em 2011 pela Associação Cultural Baião do Nordeste, no estado da Paraíba. Nos últimos 10 anos, em parceria com comunidades detentoras, foi realizada a descrição detalhada das matrizes tradicionais com o registro documental e audiovisual. Segundo o ministro do Turismo, Gilson Machado, o registro do forró como patrimônio cultural abrirá novas oportunidades e horizontes para quem trabalha com gênero musical, além de enfatizar a relevância da música brasileira.
É isso aí, muito obrigada pelas informações, Gabriela. É realmente uma notícia muito interessante, né? O forró, esse gênero musical que é tão tradicional e tão clássico aqui do nosso país e está ganhando cada vez mais espaço também nas novas gerações. Muito, muito legal ter essa notícia que ele virou o patrimônio cultural. Mas agora, 11 horas e 51 minutos, o Giro de Notícias está ficando por aqui.
Acesse nosso site www.audioativo.com para poder ouvir nosso podcast.
Tem notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco.
E eu deixo aqui também o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até semana que vem.
Tá aí, chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!